Programa Hipermídia.
Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um Hipermídia, um programa dos cursos de pós-graduação em comunicação. E hoje uma formação especial aqui da nossa bancada com a professora Edna. Tudo bem, Edna?
Tudo bem? Olá, olá, professores.
E também o professor Alexandre, né, nos acompanhando hoje aqui, antes de apresentá-lo, enfim, eu já queria dar as boas-vindas. Tudo bom, professor?
Bem, e vocês?
Tudo certo também. Então, nosso tema de hoje é comunicação integrada de marketing. Se você não entendeu aí muito bem a nossa imagem ali, né, da moto e tal, né, o professor talvez explique aí durante a programação. Eu queria apresentar antes, então, o nosso convidado, né, o professor Alexandre Corrêa. Ele é mestre doutorando em comunicação e linguagem, professor e coordenador aqui dos cursos de publicidade e propaganda da Uninter, né? Além de ter uma larga experiência aí no mercado, também na área de publicidade, que ele vai contar um pouquinho para a gente. Então, para começar essa nossa conversa sobre comunicação integrada, Alexandre, eu queria saber um pouquinho sobre a tua experiência e o que te levou a ter contato com essa área de comunicação integrada de marketing.
Eu sempre trabalhei, desde que eu me formei, numa década bem longínqua, há muitos anos atrás, eu sempre trabalhei em agência de propaganda, né? Muito embora eu também seja jornalista, minha última ocupação no mercado, em 2009, eu era diretor de um grande jornal aqui do Paraná, o Jornal do Estado, e sempre trabalhei com comunicação integrada, até por ter tido a sorte de trabalhar em grandes empresas também, como consultor executivo. Eu trabalhei na Fiat, em Betim, eu trabalhei na Coca, em São Paulo, na Spaipa, aqui em Curitiba, e fui consultor executivo em alguns lugares, o Sepro, o Boticário, e em todas essas grandes empresas, o que é muito comum, é muito normal a gente trabalhar com comunicação integrada, né, Clóvis? Mas é assim, uma coisa que até no material, até em tudo que eu produzo com relação à comunicação integrada, uma coisa que eu deixo muito claro é que independe do budget, independe do tamanho do cliente, independe do que o cliente está querendo em termos de campanha, enfim, trabalhar a comunicação integrada não é, vamos dizer assim, um privilégio só das grandes empresas, né? Os clientes pequenos, eles têm que exigir, na verdade, das suas agências, dos seus terceiros aí, um planejamento, uma estratégia voltada para a comunicação integrada, né? Eu brinco que quando eu comecei em publicidade, há mais de 30 anos, eu fiz 31 anos esse ano, a gente falava em publicidade, mas era prime time, era anunciar no jornal 20:30, novela 21:15 e ter o resultado, né? Você comprava a capa de uma grande revista, a quarta capa de uma revista semanal nacional, você tinha metade da tua verba já destinada para um resultado certo e tal. Hoje em dia, até com o desenvolvimento da internet, do display, né, que a gente chama, das mídias e redes sociais, enfim, acabou essa coisa de investir todo o budget, investir toda a verba do cliente só em comunicação, em mídia eletrônica, seja televisão, seja revista impressa, jornal e assim por diante, e eles precisaram reaprender a trabalhar com estratégias e táticas num nível, não diria menor, mas num nível diferente, readequando essa verba, redistribuindo essa verba, né, para diferentes ações, como, por exemplo, a própria internet. A internet mesmo, se a gente pegar 3-4 anos atrás, o share de investimento da internet era muito baixo, a gente tinha ali 8 pontos, 9 pontos, em relação a 64, 65 pontos da TV aberta, né? E aí você deve estar se perguntando assim, mas a TV aberta não traz mais resultado? Traz. A gente tem programas, que eu prefiro nem citar, dominicais, programas de sábado, reality shows, que entregam ainda uma audiência gigantesca, né? Então, e é coisa para mais de 50, 60 pontos. Se a gente pensar que cada um desses pontos, dependendo do tipo de aferição, corresponde a 1 milhão de pessoas, são mais de 60 milhões de pessoas assistindo aí uma novela 21h30, assistindo um programa dominical da noite, enfim. O problema é que essa mídia se dissipou. Na verdade, o que houve em relação ao que a gente tinha anteriormente, eu cresci assistindo TV aberta com 4, 5, 6 canais de TV aberta. E era aquilo ali, pronto, era SBT, TV Manchete, Rede Globo, Band e só. Você não tinha as múltiplas opções que a gente tem hoje, né? E o que eu percebo muito é que as novas gerações, a geração dos nossos filhos, sobrinhos, afilhados e assim por diante, vão cada vez menos ser impactados por esse tipo de mídia, sabe? Por causa da história da multitela, né? Hoje, nós mesmos não sentamos para assistir um jornal à noite sem estar com o celular simultaneamente ligado e a gente dividindo a atenção. Muitas vezes, eu brinco, a televisão aberta, ela serve como um parceiro, só é um background. Você está ouvindo a televisão, mas está fazendo uma série de outras coisas. Tudo isso, eu acho que todos esses fatores fizeram, e mesmo, né, o próprio descenso, a própria queda, a involução do jornalismo impresso, do rádio, da revista, todos eles vêm sofrendo impactos ao longo dos anos, e aqui eu abro um parênteses bem rápido, não existe na história da mídia um meio de comunicação que tenha morrido em detrimento ao crescimento ou à criação de um novo meio. Tá? Na verdade, o que a gente sente desde sempre são transformações. Né? Ah, mas daí você vai me dizer, ah, mas o CD, por exemplo, acabou. Acabou sob a forma que a gente tinha de comprar lá 12 músicas envelopadas dentro de um CD. Hoje a gente consome música de uma forma diferente, mas enquanto mídia de armazenamento ainda é utilizado, DVD mesmo, enfim... o vinil está voltando com toda a força. Então, o que a gente percebe é o tempo inteiro uma readaptação, uma reinvenção do mercado. E isso é fascinante na comunicação integrada, sabe? É isso que é por isso que eu tive sempre muito contato com isso. Mas a metáfora que eu tenho, a metáfora que eu uso sempre, é que você pode ter a melhor verba do mundo, você pode ter um cliente que tenha capilaridade nos 26, 27 estados da federação, contando a capital federal, enfim, que tem uma verba maravilhosa, mas você vai ter que fazer a mídia, de repente, a mídia eletrônica, para atingir esses 27 estados, mas você vai ter que fazer ações pontuais também, localizadas, até pelo tamanho da capilaridade, enfim, para atingir os públicos regionais. Eu não tenho como fugir disso, sabe? E aí, a metáfora que eu uso é a da pizzaria, né? A gente, até por ser consumidor ou cliente falível, invariavelmente a gente pede pizza sempre no mesmo lugar e não raro o mesmo tipo de pizza, os mesmos sabores. Porque a gente tem medo de errar, né? A gente o ser humano ele não é adaptado para teste, para experiência nova o tempo inteiro e assim por diante. Mas quando eu falo da pizzaria, eu preciso investir num planejamento de comunicação que de repente leve uma boa verba, leve um bom orçamento. Mas, cara, eu não posso esquecer do imãzinho de geladeira. O imã de geladeira tem que estar na geladeira da consumidora, porque se eu não tiver o telefone em mente ou não tiver o telefone gravado no celular, é lá que eu vou recorrer, entendeu? Então, é essa metáfora que eu gosto da comunicação integrada.
E não, e falando até dessa capilaridade, né, já queria apresentar aqui o Sandro, né, lá de... faz serviço social de Osasco, já mandou aqui, né, falando, ah, então a gente tem essa característica na comunicação, né, a gente tem percebido ali com a Edna, que vem gente de vários cursos, por exemplo, fazer, né, pós em comunicação, porque ela agrega esse conjunto de conhecimentos, né, que eu acho interessante, e aí para a gente pensar um pouco o que é a comunicação integrada também, né, Edna?
Isso, o professor Alexandre até falou um pouquinho do histórico, né, para a gente entender esse conceito de comunicação integrada, mas só para complementar um pouquinho tudo que o professor falou, eu queria colocar uma pergunta aqui, para a gente entender melhor esse conceito, como que está hoje? Você até falou das redes sociais, de como isso tem influenciado muito, mas como que esse conceito está sendo aplicado hoje, a forma de aplicação desse conceito com tanta diversidade, tanta facilidade, que acaba às vezes dificultando também, né? Mas que acaba disseminando mais a comunicação, foi o que o professor Clóvis falou, né? Tem o Sandro, isso que já mesmo. Falou que é de Osasco, e tem essa diversidade.
Então, é justamente isso. Hoje a gente não tem um único público homogêneo, receptivo às mensagens que a gente está preparando, né? Quando eu falo em comunicação integrada, eu vejo o que eu sempre brinco, é muito bom trabalhar dos dois lados do balcão, tanto enquanto fornecedor de comunicação, agência de propaganda, mas foi muito bom profissionalmente e pessoalmente eu trabalhar em grandes empresas do lado de lá, enquanto analista de comunicação dessas grandes empresas, onde eu tive que tratar com as agências de propaganda, onde eu tive que dizer, olha, não é bem assim que as coisas funcionam. Então, como que, respondendo a tua pergunta, Edna, eu vejo assim, eu tenho ferramentas tradicionais de comunicação, televisão, rádio, jornal, revista, eles estão aí, não adianta dizer que não. A gente vive um deserto de notícias, e isso é um trabalho de jornalismo, tem até a ver com o meu doutorado e tal. Mais de 70% da população não tem acesso a uma informação, vamos dizer assim, uma informação privilegiada de comunicação no Brasil inteiro. Tem áreas, tem lugares, e não é assim, áreas distantes da capital. Tem cidades, tem municípios de região metropolitana que não tem pelo menos um único canal de comunicação, seja internet, seja rádio, seja TV, alimentando de informações regionais aquele local, aquelas pessoas, aquela sociedade. E o que eu percebo? O publicitário teve que sair de trás da mesa lá que ele comandava, enfim, e conhecer esse povo, e conhecer a realidade regional, conhecer os diferentes públicos, e pegar essa verba, justamente isso que eu tentei explicar no início. A verba já não vai mais para o part-time, ele não vai mais para a Rede Globo, não vai mais para o Fantástico ou para o Jornal Nacional. Só para vocês terem uma ideia, valores atualizados hoje de mídia, uma inserção de 30 segundos no Jornal Nacional é quase R$1 milhão. Claro que para um grande cliente, para uma grande montadora, para um grande banco, isso é uma parte ínfima de uma verba totalitária de comunicação. Mas os publicitários, de uma forma geral, precisaram pular o balcão, pegar essa verba de R$1 milhão, tirar essa verba da televisão e transformar essa verba em ações localizadas, justamente para poder dar conta desses públicos regionais. Aí, e aí eu vou longe, tem, se a gente pensar mídias below the line ou mídias offline, eu posso fazer até carro de som. Aí alguém vai me dizer assim, mas carro de som em pleno 2021? Sim. Uma capital como Curitiba, hoje com 220 milhões de pessoas, não raro eu vejo carro de som de grandes gigantes do varejo, que precisam tirar o consumidor de dentro de casa, trazer para dentro da loja e ali tentar a experiência de conquistá-lo, de fazer com que ele saia satisfeito daquela experiência. Agora, a comunicação, de uma forma geral, precisa entregar para esse consumidor diferentes formas de entender a comunicação. E aí, dentro do teu apontamento, Clóvis, por isso que vem a publicidade, vem as relações públicas, né? Sob a forma de ações de endomarketing, isso é muito importante, de ações internas, com o cliente interno. Eu primeiro conquisto o meu cliente interno, explico todas as vantagens, desvantagens, informações a respeito do meu produto e serviço dentro da minha própria cozinha, para depois ir para o mercado externo, para depois eu ir vender aquilo que eu de fato entrego. Entende? Então, se tem alguma coisa muito legal, comunicação integrada da década de 80, é algo que vem sendo visto e revisto há muito tempo. Então, eu tenho a publicidade e a propaganda, a relações públicas, a promoção de vendas, que são ações junto a departamentos comerciais, ao time de vendas, às forças de vendas, e por fim eu tenho o merchan, o merchandising, que não é aquela coisa de product placement, de botar um cosmético na novela, de botar a protagonista dentro de um carro da marca. Não, não é isso. O merchandising é eu me preocupar com a comunicação desde a fonte, desde dentro da empresa até o meu consumidor final ou o meu cliente final. Passando por vitrine, passando por ações de vendas, passando por degustação. Cara, eu hoje, se você me fizer uma pergunta, quantas ferramentas nós temos disponíveis, eu não faço a menor ideia. Duvido que alguém tenha esse número.
Entende? É muita coisa, né? É um mix gigantesco. E é legal que você comentou essa questão do merchandising, porque no Brasil, né, por conta da Globo, que obviamente é o maior veículo que a gente tem, esse nome ficou atrelado à publicidade em programas de televisão.
Mas todo mundo acha que é isso. Se resume a isso, mas não é.
Mas não é, né? Aquele cuidado ali com o produto no ponto de venda e também, como você falou, no fluxo inteiro da cadeia de valor, né? Porque não adianta você chegar lá no ponto de venda e o vendedor não saber nada. Ou indicar o concorrente ainda, que acontece muito, né?
Não, tem um caso que é negativo, enfim, mas uma grande varejista de roupas, há bem pouco tempo atrás, vendeu a questão de não gênero, né? De roupas sem gênero. E isso foi até... eu orientei um trabalho de pesquisa na universidade mesmo, de uma aluna que dizia assim: professor, nas lojas não tem essas roupas. Quer dizer, os caras estavam fazendo propaganda, acredite se você quiser, de algo que eles não praticavam, cara. Não existia a questão do espaço do não gênero, entendeu? Da diversidade. Eles versavam sobre isso e não entregavam. Isso é muito sério, isso é muito grave. Porque não são todos os consumidores que percebem isso. Mas eu brinco, cara, nós somos comunicadores sociais. A nossa responsabilidade enquanto... Eu brinco que não existe alguém que influencie, alguém que... ele é um formador de opinião. Eu tenho um problema com esse conceito de formador de opinião, sabe? Isso eu deixo lá para a indústria cultural, para as antigas escolas, enfim, porque hoje só é manipulado quem quer, porque você tem... Cara, você pode beber de múltiplas fontes e tentar descobrir se aquilo é verdadeiro ou não, entende? Me causa estranhamento, uma tristeza enorme, essa coisa de fake news e tal, porque as ferramentas, como diria, e eu dei essa dica para o pessoal na aula da cultura da convergência, como diria a Henry Jenks, as ferramentas estão orbitando, elas estão em volta do consumidor e cabe a ele pegar as melhores ferramentas para descobrir se aquilo é bom para ele ou não, se é verdadeiro ou não. É o que a gente chama de ponto de contato, né? A comunicação integrada, ela foi criada justamente para multiplicar os pontos de contato, e eu tenho isso muito claro, um consumidor que a comunicação está orbitando em volta dele, tentando impactar ele o tempo inteiro, mas é assim, eu tenho que fazer isso com muito profissionalismo, com muito cuidado. Porque senão, cara, é o começo do fim da marca, sabe? Enfim.
E, Alexandre, você falando dessas opções, né? A gente tem várias opções táticas agora também. Como que a gente pode escolher, assim, o composto que vai dar mais retorno ao cliente? Porque você mesmo falou, a gente, pelo menos eu, assim, olhando de fora como consumidor, a gente pensa que grandes empresas fazem grandes táticas de comunicação. E foi o que você falou, não, muitas vezes grandes empresas fazem uma coisa simples, mais tradicional, que é o carro de som. Uhum. E como que ele faz essa escolha, então? Como que pode escolher o composto que vai dar mais retorno ou não?
É pensar a base do planejamento, sabe, Edna? Eu brinco que tem que começar no brief, sabe? Você briefar bem o teu cliente para saber quem de fato é o público. Acredite se você quiser, tem empresários hoje que não sabem se estão vendendo um produto ou um serviço. Já começa, o problema já está na fonte, o problema já está na raiz. Volta e meia, a gente tinha esse tipo de reunião com grandes empresários, ele não sabia exatamente o que ele entregava, se era um produto ou um serviço. aquele menino, Philip Kotler, ele brinca que se fossem duas coisas iguais, ele teria escrito um livro só de administração de marketing exemplificando o que era, mas não é. Se eu for trabalhar produto, é uma forma, se eu for trabalhar serviço, é outra, e se eu for trabalhar os dois juntos, é uma terceira forma de fazer comunicação. É uma terceira forma de pensar estratégia, de pensar tática e assim por diante. Mas respondendo a tua pergunta, eu penso que o planejamento começa no brief já. A partir do momento que eu sei quem é o meu público, eu tenho que pensar quais são as ferramentas que vão atingir esse meu público. Eu tenho na minha cabeça uma, e isso era muito comum na publicidade, que são os estereótipos, né? Eu tenho na minha cabeça a dona de casa. Cara, nem minha mãe é mais dona de casa, e a senhorinha já está com quase 70 anos. Ela, desde cedo, ela já saía para trabalhar 7 horas da manhã, mal tinha tempo de almoçar, trabalhava de manhã, era professora de manhã, era professora à tarde, mal tinha tempo de jantar, e não raro ela tinha um terceiro turno. Como que eu vou pegar uma ação preparada para dona de casa, que na cabeça de todo mundo é anunciar no programa de receitas da manhã cedo lá, que eu não vou falar o nome, é anunciar no jornal regional da hora do almoço, é anunciar no jornal das 20h30, na novela das 21h15, e fechei, matei a dona de casa. Ela foi impactada o tempo inteiro pela minha mensagem, não foi. A dona de casa, felizmente, de 30, 40 anos para cá, está na rua desde as 6 da manhã, está indo para a academia, está indo levar o filho na escola, às vezes mal almoça, chega às 9 da noite, ela está arrebentada no sofá. Muitas vezes a única coisa que ela quer é um pouco de silêncio, ela não quer ouvir mensagem publicitária. Então, é bem nesse sentido, quando eu digo você pulverizar, você pensar em outras ações, é tentar pegá-la durante o trajeto do trabalho para casa, na rádio, é tentar pegá-la com uma ação, sei lá, de merchandising dentro de um supermercado, é pegá-la numa ação de conveniência, num posto de conveniência, e por aí vai. Não existe mais fórmula pronta. Eu sempre defendi que aquela coisa da propaganda de margarina, né? A família reunida numa mesa linda, fumacinha saindo do pão de queijo, labrador correndo em volta da mesa. Cara, isso já não é mais a nossa realidade há muitos anos. Eu pergunto para vocês dois, há quanto tempo vocês não tomam um café da manhã com a família de vocês? Sabe? E essa é a interpretação que eu tenho do trabalho do publicitário com o planejamento de comunicação integrada. A família não está mais reunida em volta, se é que um dia teve, ela não está mais sentadinha na mesa tomando cafezinho da manhã. A dona de casa, o único lugar que você não vai encontrá-la é dentro de casa. Então, é muito nesse sentido, é eu criar ferramentas e estratégias alternativas, apesar de esse nome remeter a ferramentas alternativas e não é a ideia, para poder conseguir esse atingimento, porque eu brinco, a base da comunicação integrada é aumentar os pontos de contato para estabelecer uma conversação entre a marca e o cliente, entre a marca e o consumidor. E essas ferramentas hoje são, e por isso que eu disse, eu não tenho um número de ferramentas. Porque quem que é concorrente da TV aberta hoje? Ah, é o Netflix. Não é. É o Netflix, é a Amazon, é o YouTube, é a Disney Channel. Cara, são muitas ferramentas. Se hoje você me perguntar, e para tua filha de 10 anos, como que ela é impactada? Cara, são influencers mirins, é o canal Gloobe, é o TikTok, cara, são várias ações que não a televisão aberta, que não a revista lá, sei lá, hipoteticamente falando da Turma da Mônica. Tenho que ter comunicação aí também? Tenho. O problema é que eu tenho que aumentar esses pontos de contato para apresentar a minha marca para o meu consumidor. Quem não é visto não é lembrado.
A complexidade, né, Alexandre, que você coloca aí é muito maior do que aquela que a gente tinha no início do conceito, né, de comunicação integrada de marketing. Eu acho que fica aí a dica para o pessoal também da importância do planejamento, né, que o professor Alexandre colocou ali. Acho que eu vou tentar dar uma resumida aqui dos pontos que o professor colocou, mas basicamente aí a gente tem o spread da verba, né, ou seja, o espalhamento da verba publicitária, que antes era para o mídia era maravilhoso, né? Porque era TV aberta, rádio ali e uma eventualmente o impresso, né? E agora não, a gente tem uma diversidade gigantesca da mídia, incluindo a mídia digital. O empoderamento do consumidor, que você comentou, né? O consumidor é vigilante hoje em dia da marca, né? Não adianta você divulgar que faz um produto a gênero e não ter ele lá na ponta.
Sem contar que ele é um grande especialista também. Quando ele vai à
Exato.
loja, ele já sabe o que ele quer comprar. Ele não vai lá aleatoriamente, ah, eu quero provar, ou eu quero. Ele já vai vamos
Todas
dizer
as
assim,
informações, né?
60% das compras completamente já estabelecidas dentro da cabeça dele. Ele já sabe o que de fato ele quer, entendeu?
E um poder de comparação, né? Ali na hora, ou no celular, ou em outras lojas, muito maior, né? E essa questão dos pontos de contato, né? Que você coloca também com entretenimento. A gente vê o crescimento da publicidade como entretenimento para tentar pegar de uma outra forma aí o trajeto do consumidor, né? Eu acho que também é interessante, né?
Nem cabe aqui na disciplina. Eu tomei um cuidado muito grande na hora de compor esse material, porque eu sei que é a base, né? Vão ter pessoas falando de relações públicas, vai ter gente mais falando de publicidade e tal, mas assim, não mudou só para o estrategista, para o planner, mudou para todos os profissionais dentro da agência de propaganda. A agência hoje, ela até, eu falo isso no material, a agência precisou ser revista. E isso também vem de movimentos da década de 2000, não é de agora. Nos Estados Unidos, em 2005, a gente já tinha a ideia de horizontalidade, de quebra de paredes, enfim, todo mundo dentro do mesmo espaço, bebendo e vivendo aquela coisa da comunicação, né? Hoje até isso precisou ser revisto. Eu brinco hoje, a publicidade tem a obrigação de entregar boa notícia para o consumidor, para o cliente, porque é uma forma até de a gente dar uma amenizada em tudo que a gente está vivendo nos últimos anos, sabe? Não por um acaso está crescendo a coisa de você contar uma história, né? Do storytelling. Cada vez mais as marcas, elas estão fazendo ações, estão taticamente pensando em como se aproximar da marca, como se aproximar do cliente, mas utilizando ações também que invocam lá, desde o love mark, de ações voltadas para transformar aquele consumidor, aquele cliente num advogado da marca, enfim, mas para poder fugir também dessas, o tempo inteiro porrada, o tempo inteiro uma notícia, o tempo inteiro notícia ruim e tal. As marcas têm um grande desafio, na verdade, aí pela frente, sabe? Isso que eu acho que é mágico, é cristalizador, é inspirador na comunicação de uma forma geral, essa necessidade de reinvenção o tempo inteiro. Ah, agora, eu brinco sempre, o que se fala no dia 5/5 de 2021, amanhã já não se escreve mais. Porque talvez amanhã, vamos hipoteticamente falar, o Facebook já não tenha, e já não tem mesmo, já não tem mais a importância que tinha, já estão vindo outras redes, outras formas de fazer comunicação online que já são muito mais efetivas. O próprio mobile hoje é uma realidade de todos nós. Mas o público, de uma forma geral, está cada vez mais conectado, cada vez mais anestesiado, né?
Sim, antes da próxima pergunta, só desculpa, Edna, vou abrir aqui para uma publicidade rapidinho. Agradecer a Gabriela Jung, né? Eu acho que é a famosa Gabriela Jung, para o Xande, talvez.
Gabi
Gabi
Jung.
Jung, que está fazendo curso lá de marketing
Marketing digital.
digital. né? É. E mandou aí um alô para a gente também, então queria, né, deixar aqui um abraço forte para a Gabriela Jung, também para a Andrea Jung, para a Graziele, que está aqui, que deu um oi para a gente, falou que dos melhores, e a William também, William Diamond.
Ai, que legal, que bacana. A Gabi é filha da minha tutora de publicidade e propaganda, maravilhosa, Andrea. Um abraço para elas, né? É, que legal.
E tem alguns comentários ali também, Clóvis. A Grazi falou que essa dinâmica é assustadora e avassaladora. E o William também falou, mas hoje o Facebook só te dá retorno se fizer pagamentos. Então, exatamente, tem aquela parte também dos anúncios, né?
Né? Do impulsionamento. É, e é isso, eu preciso o tempo inteiro, tá? Eu brinco que é uma tarefa hercúlea para profissional de mídia, entendeu? Para as pessoas que pensam a estratégia de digital, porque o que você faz hoje, amanhã você não pode repetir. E o planejamento estratégico, eu brinco sempre, Clóvis, é assim, não é para onde está apontando o nariz que eu tenho que ir. Eu tenho que ter uma junção, uma equação do plano, do padrão, que é algo passado, coisas que eu já fiz com a minha marca e não deram certo, ou deram muito certo, com o futuro, que é o plano, é padrão mais plano. Eu preciso juntar esses dois fatores e pensar em estratégias. Cara, tá dando certo impulsionar lá no Facebook, e ele vai te obrigar a fazer isso, o tempo inteiro você vai ter que estar investindo mais dinheiro para ter mais resultado. Mas é só mais uma ação. O algoritmo hoje do Facebook, há quem diga, que está entregando muito pouco. E é de fato, são 300 pontos de contato, ou 300 perfis, vamos dizer assim. Não é por um acaso que o tempo inteiro a gente está vendo as mesmas pessoas, as mesmas postagens. É porque o algoritmo, que é algo lógico, que é algo limitado, ele está programado para mostrar coisas das pessoas com quem você mais interage, ponto. Então é isso, essa nova realidade é um baita de um estímulo para quem está começando, para quem está pensando em estratégia. E aí, até para encerrar a resposta que eu tinha para a Edna, é assim, é só na prática. O spread ou a própria verba, o budget. Eu tenho até um tópico na minha aula que eu digo assim, não existe um valor ideal, não existe uma verba ideal, não existe uma porcentagem que eu invista na minha comunicação e eu vou ter um resultado de 2x. Isso não existe, não existe receita. Felizmente, não existe receita de bolo para estratégia, para planejamento de comunicação e assim por diante. O que existe é acerto e erro. Deu certo, a gente continua. Deu errado, vamos rever a nossa estratégia e recomeçar. Única coisa, e isso eu peço sempre para todos os profissionais de comunicação, só não testem com o dinheiro do cliente de vocês. Hoje já não existe mais espaço para isso. Existem duas coisas hoje que são capitais e são muito importantes para nós, que é força e tempo. Então é assim, não gaste o dinheiro, a força e o tempo do cliente brincando de fazer comunicação, porque aí não vai dar certo. Hoje, Clóvis, a gente tem ferramentas de BI, de Business Intelligence, que entregam muita informação boa, assertiva. Ao passo que a gente tem um IBGE, por exemplo, que a última pesquisa nacional foi feita há 10 anos atrás, e ainda hoje eu comentei isso, toma cuidado na hora de pegar uma pesquisa dessa, porque você precisa de projeções. Eu preciso multiplicar por 10 o que eu tinha de realidade lá atrás, de cenário. Parece estar numa briga política, parece que não vai ter de novo o IBGE, mas assim, ele tinha que ser repetido de 5 em 5 anos, e não está sendo. Então eu preciso lançar mão de ferramentas de BI, pesquisas qualitativas, pesquisas quantitativas, painéis, amostragem, clientes ocultos, focus group, para eu ter, de fato, um cenário, um panorama de quem é o meu cliente. E em cima dessas informações que eu vou otimizar e vou criar uma campanha publicitária que vai me trazer resultado. E é o que eu disse, não adianta você fazer campanha no horário nobre da pizzaria e esquecer de fazer uma caixa legal e fazer o ímã de geladeira. Você não vai ter resultado. Você postou aquela moto na imagem de entrada. Eu sou um motociclista inveterado, eu viajo todo final de semana. Cara, eu sou completamente apaixonado por isso. E eu brinco, infelizmente as marcas não aprenderam a fazer comunicação. Hoje você tem motos aí de 130, 140, 150 mil reais sendo vendida por apenas 150 mil, e às vezes eu tenho vontade de perguntar, por apenas para quem, meu cara? Né? Como assim, por apenas?
Não, ainda, né? Mais na realidade que a gente tem hoje, né?
Exatamente, por apenas para quem, né? E eu vejo, desde a venda, desde a experiência do consumidor, isso falando em todas as marcas, não é em uma só, desde da experiência do consumidor que entra para comprar a moto até o pós-venda, cara, é lamentável a quantidade de erros que tem, sabe? Não só de produto, mas de... Eu não me conformo das empresas hoje, isso eu falo de promoção de vendas, não fazerem um bom pós-venda, cara. Se o produto é bom, o pós-venda deveria ser o momento dos elogios, o momento do retorno da verdadeira razão do produto e do serviço. E eu conheço, cara, de um universo de 100% de empresas, 1% deve ter boas ações de pós-venda, sabe? O que é lamentável, o que é uma pena. Porque aí aquela história de fidelidade, lealdade, também tem um problema sério com essas palavras, até no sentido bíblico, porque eu penso, no Brasil, brincar com componentes como preço, a gente sabe que o consumidor, uma vez que ele tiver a oportunidade, até por questão de preço, que é um dos quatro P's, ó, o pricing, ele tiver a oportunidade de experimentar o produto B, de experimentar a concorrência, e ele agradar, cara, a chance de perder esse cliente é enorme, é gigantesca, entendeu?
Então... Não, e a gente não tem mais, né, esse conjunto assim, de o cara que nasce e morre com a marca, né? É mais, eu brinco que é mais um baile ali, onde você experimenta, igual você falou, né? Você vai dançar com várias pessoas do que efetivamente aquele casamento ideal, né? Que a gente fala assim que não é.
É porque a gente até tem marcas que tentaram fazer isso, sabe, Clóvis? Eu não vou dizer qual é a marca, mas a Nestlé, por exemplo, ela tá com a gente desde que a gente era pequeno, com farinha láctea, com comidinha, com papinha. Daí veio crescendo, 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 tem leite condensado. Ah, Deus o livre, se não for, meu pudim ficou bom, mas não é leite moça, sabe? Aquilo está arraigado, aquilo está enraizado de uma forma que o pudim está delicioso, mas na cabeça da cliente, da consumidora, não era leite moça. E, cara, se pegar, acredite no gordinho, cara. Se você pegar o leite condensado de todas as marcas, aquilo ali é uma bomba explosiva de todas as... É muito semelhante. Aí alguém deve estar dizendo, não é, leite moça é melhor. Eles fizeram um trabalho lindo de construção de imagem, de love mark, a ponto da consumidora achar, não, é diferente. Claro, óbvio que tem diferença. Eu até usei na aula, e depois eu me arrependi um pouco, a verossimilhança que existe nas cervejas por um malte hoje. Tudo bem, na primeira cerveja você até distingue qual é. Na segunda, meu caro, se fizer um exame cego, dependendo da pessoa, ela nem sabe mais se é cerveja ou uísque que ela está tomando. Então, o que diferencia os produtos hoje são as ações comunicacionais, são as embalagens. Embalagem é merchandising. Embalagem faz parte da construção do produto e serviço para a entrega do cliente. E tem, infelizmente, tem empresas que deixam isso para segunda, terceira discussão, sabe? Isso é muito... É triste, de uma forma geral, é triste.
Antes de eu fazer a última pergunta aqui, não é leite moça. Brincadeira.
Faz a diferença, né? Leite moça, faz. Leite moça.
Aquela embalagem é mais... Até a embalagem é mais bonita.
Quer ver como você é falível? Quando você vai no mercado e olha aqueles potinhos de comida, de docinho, Não dá vontade de comer? Claro que dá.
Claro,
que dá.
Eu sou
Você
super
cresceu
consumidora.
Com isso.
Então, só para a gente fechar, que o nosso tempo já esgotou aqui também, a gente queria pedir, a gente sempre faz no final das nossas lives aqui da rádio, do programa, uma listinha que a gente até posta no nosso Instagram com alguma indicação de leitura, filme, podcast, claro, alguma coisa para os estudantes que estão nos assistindo também sobre o tema, que claro, também auxilia aí quem quiser também pesquisar ou saber um pouco mais, né? Sempre interessante.
É a parte mais desejada, viu? É a parte que, se a gente não fizer, os alunos pegam a gente na saída, sabe, Xande? Então,
cara, um dos livros que eu passei em aula, e é leitura necessária para qualquer pessoa que pense em estratégia, planejamento, que é o Sun Tzu, né, a Arte da Guerra, que eu brinco, se você não sabe quem é teu exército, quem para que aonde você está indo brigar, se você não sabe quem que é o teu inimigo, cara, nem vai para a guerra, isso... Eu acho que é um livro que até já caiu em domínio público, mas já tem Arte da Guerra 1, Arte da Guerra 2 e tal, que são muito importantes. O outro livro que eu passei foi A Cultura da Convergência, do Henry Jenkins, né, de 2009, que são muito, muito importantes. E, cara, são cinco livros, na verdade, os cinco têm o mesmo título: Comunicação Integrada de Marketing. Os autores desses cinco livros diferentes são Roberto Correia, James Ogden, O.G. Mududem, Edson Crescitelli, Patrícia Galante de Sá, e um que eu gosto muito, que é uma dupla, o Duda Pinheiro e o José Gulo. Os cinco livros são, o título é Comunicação Integrada de Marketing. E eu aproveito esse momento até para fechar a minha fala, que é assim, cara, aprender sobre comunicação integrada em marketing, qualquer um desses cinco livros, eles são muito parecidos, muito. As informações, e eu brinco sempre, a teoria está em dois livros. O que vai te mostrar de fato que é comunicação integrada de marketing é você pegar a tua verba, botar na rua a tua ação e ver se deu certo. Porque teoria você aprende em livro, cara. Então é só na prática. E assim, cada caso é um caso, né? Cada cliente é um cliente. Então eu aproveito até essa oportunidade aí. Os cinco livros, o título é Comunicação Integrada de Marketing. Um tem gerando valor para a marca, mas o título principal é esse, para dizer que, cara, a teoria está aí, né, para quem quiser. Agora, o que vai fazer a diferença é realmente botar a estratégia e a tática no ar e trazer resultado para o cliente.
Show, Alexandre. Obrigado de novo pela participação. Antes da gente fazer o fechamento, que a Bárbara, coitado, já, daqui a pouco já corta, a gente faz cair aqui o link, quem ajuda a gente aí por trás da rádio. Eu queria, enfim, fechar um pouco, né, nessa toada que você comentou, que a publicidade ela não é um espelho, né, e nem deve ser um espelho da sociedade, ou só um espelho da sociedade, mas deve trazer também inspiração positiva para essa sociedade, né? Estar à frente, trazer inovações, enfim. Então, a gente tem também esse papel aí de trazer isso. E eu sempre lembro que, assim que eu entrei na Uninter, quem trouxe essa inspiração para mim foi muito o professor Alexandre, né? Eu acho que a gente não tem como esquecer a entrada ali na sala dos professores, as nossas primeiras conversas, e não à toa que a gente está aqui hoje, né, brindando esse momento, que eu acho que é um momento assim, de realmente prazer para mim, né, estar fazendo essa rádio contigo e também com a presença da Edna, que é outra inspiração assim, que eu acho que também teve ali no meio da trajetória, que me ajudou muito. Então, eu queria agradecer novamente, né, e trazer essas reflexões aí sobre a publicidade e como ajuda a gente na sociedade, e deixar um espaço para fechamento antes da gente dar tchau. Está na hora de dar tchau, né, Teletubbies?
Não, prazer enorme estar aqui com vocês, contem sempre comigo. Eu sou muito suspeito para falar de comunicação de uma forma geral. Eu sou um apaixonado por jornalismo, sou apaixonado por publicidade, propaganda, RP, enfim, e acredito muito na estratégia e nas táticas, sabe? Eu acredito muito. E eu penso que a gente precisa fazer o bem isso que você falou. publicidade positiva. A partir do momento que a gente vive uma sociedade capitalista, não tem como. Você não tem como fugir disso, você não tem como contornar isso, então. E já que não tem solução, vamos fazer bem feito, vamos trabalhar isso da forma mais bem feita possível. O cliente hoje, existe uma máxima para encerrar, que é assim, eu posso enganar poucos clientes por muito tempo, muitos clientes por pouco tempo, mas nunca todos ao mesmo tempo. Essa que é a máxima hoje. Em tempos de internet, você vai apanhar de tudo que é lado, se teu produto for ruim, se tua campanha for ruim. Então, não tem como enganar todo mundo ao mesmo tempo. Então, faça o melhor e eu acho que os resultados virão naturalmente.
Então, vou aproveitar também e agradecer. Também sou suspeita, professor Alexandre, a gente já trabalhou ali próximos, né, juntos, lado a lado com os cursos. E também é uma pessoa que eu sempre aprendi muito. Clóvis agora também está sendo um parceirão. Então, agradecer a participação de vocês, estar aqui com vocês também.
Legal.
Bacana, gente. Obrigado de novo. Um abraço para quem participou também. Adorei a participação. Mandem perguntas. Enfim, a gente sempre vai voltando. O próximo Hipermídia falando sobre transformação digital nas empresas. Enfim, como que a gente pode acompanhar isso com a comunicação. Então, um abraço e até a próxima. Valeu!
Programa Hipermídia.